programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, queridos ouvintes. Acolho com carinho cada um de vocês que nos acompanha nesse programa Vida Pastoral. Acolho você que está em casa, seja no conforto da sua casa, no carro, os ouvindo também através das redes sociais. Estamos aqui com a nossa equipe de assessoria de comunicação que sempre nos ajuda a fazer então este programa. Seja bem-vindo Eduardo, Carol e Júlia.
Olá padre, olá equipe, olá todos os nossos ouvintes. Mais um programa do Vida Pastoral. Semana passada eu não estava presente, mas é muito bom estar de volta. Último programa do mês de março. Semana que vem começamos abril, mês da Páscoa, Semana Santa e muitas outras atividades na Diocese de Joinville. Espero que todos tenham um ótimo programa.
Olá, padre. Olá, ouvintes. Olá também a equipe. Quero lembrar a todos, né? Hoje é o dia da Anunciação do Senhor. É um dia tão importante pra gente. E já quero convidar vocês para ficarem ligadinhos no nosso programa, que hoje tem muitas notícias. Um Você Sabia bem especial, que envolve o Papa Francisco, o Doquete e muitas coisas.
Olá, Padre Gélio, olá a todos os nossos ouvintes. E inicio esse programa de hoje saudando a todos os nossos amigos da PASCOM, que com certeza ajudam a fluir a comunicação entre todas as nossas comunidades e paróquias. E já desejo a todos aí um ótimo programa. Como a Carol antecipou, temos aí muita informação, muito conteúdo para a gente ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja e também na nossa diocese.
Também quero recordar que esse programa, A Vida Pastoral Além da Arca da Aliança, também ele é transmitido pela web rádio Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, web rádio Vida Nova, Jaraguá do Sul, web rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. Você que está em casa neste momento e está com a sua Bíblia próximo de você, então posta também acompanhar a leitura do Evangelho, Evangelho de Lucas 15, do versículo 1 ao 13, depois do 11 ao 32.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: "É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde." Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: "Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou dos teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado." Então o pai lhe disse: "Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado." Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, o quarto domingo da quaresma é conhecido também como o domingo da alegria, Letare, porque se aproxima a Páscoa e porque trabalhamos um tema muito importante que é a reconciliação, a misericórdia de Deus. Por isso, a cor utilizada nesse domingo é a cor rosa, que simboliza a alegria. A quaresma, como foi dito já em outras vezes, recorda os 40 anos que o povo hebreu passou no deserto até chegar à Terra Prometida. Na primeira leitura desse final de semana do livro de Josué, fala dessa concretização dessa promessa de Deus. Com grande alegria, o povo celebrava a Páscoa e no dia seguinte comeram os frutos da terra de Canaã. Recordando o evangelho do domingo passado, algumas pessoas trouxeram a notícia de galileus mortos e que o sangue deles tinha sido misturado com o sangue do sacrifício. Então, eles tinham uma visão de um Deus castigador e das pessoas também que eram pecadoras. E a parábola do domingo passado da figueira queria nos dizer que Deus nos dá mais uma chance. Agora o evangelho desse final de semana traz o verdadeiro rosto de Deus, de um Deus que é misericordioso. Jesus cita uma nova parábola para contrapor aqueles que achavam que Jesus não devia se reunir com publicanos e pecadores. Por exemplo, em outro evangelista, Mateus, Jesus diz que aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele diz: "Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores." Por isso, para os fariseus, ele acaba contando essa parábola. E essa parábola é chamada de parábola do filho pródigo, muitas vezes escritas em muitas tradições bíblicas assim. Contudo, ela devia ser chamada de parábola do Pai Misericordioso. A primeira vez que ouvi e li, na verdade, propriamente um livro sobre essa parábola foi no ano 2002, quando entrei no seminário, li um livro chamado de O Retorno do Filho Pródigo, que foi escrito lá em 1992 por Henry Nouwen, um holandês que descreve então uma reflexão de um quadro belíssimo, conhecido talvez por muitos de vocês que estão nos ouvindo nesse momento, que é o quadro de Rembrandt, que ele então fez esse quadro, pintou esse quadro por volta do ano de 1669. E através, então, desse livro de Henry Nouwen, ele nos convida a refletir cada personagem dessa parábola. Muitas vezes temos atitudes desse filho mais novo. Queremos que Deus faça tudo por nós. Brigamos com Deus, nos afastamos de Deus e da igreja quando muitas vezes achamos que Deus deve fazer sempre a nossa vontade. Quando nos afastamos de Deus, sentimos o que é realmente passar necessidade. Muitas vezes é na dor que redescobrimos o amor de Deus. E o filho pródigo representa todo pecador arrependido que procura Deus e pede perdão dos seus pecados. Aqui percebemos a beleza do sacramento da reconciliação. Deus está sempre pronto, nos esperando, de braços abertos, e faz festa com o nosso retorno. Muitas vezes também agimos na nossa vida como filho mais velho. Podemos nos relacionar com Deus não como um pai, mas como um patrão. Apenas cumprimos obrigações. Podemos ser fiel a Deus, à igreja, não por amor, mas por medo, ou porque queremos receber recompensa. Por exemplo, algumas pessoas pagam o dízimo, como diz a expressão pagam, né? Não é o correto. Outras também frequentam sempre as celebrações, as missas, ajudam em algumas atividades na igreja. Porém, estão sempre esperando uma recompensa de Deus. Quando acontece alguma dificuldade, alguma doença, e também quando essas pessoas não são elogiadas dentro da igreja, muitas vezes acabam se revoltando contra Deus e também contra a igreja. Assim agimos como esse filho mais velho. Somos convidados a termos atitudes semelhantes ao Pai misericordioso, acolher a misericórdia de Deus, esse Deus que acolhe o retorno do filho mais novo e que insiste com o filho mais velho que participe da alegria do banquete. Assim, longe fisicamente, como estava o filho mais novo, ou espiritualmente, como estava o filho mais velho, só encontraremos sofrimento. É preciso reconciliar-se com Deus. E esse tempo de quaresma é o tempo oportuno, é o tempo favorável. Então você não perca a oportunidade de ir até uma comunidade, procurar na sua paróquia ou até mesmo em outras paróquias, momentos que possam ter de confissões. Inclusive na nossa diocese, muitas paróquias farão também mutirão de confissão. Não perca a oportunidade dessa reconciliação com Deus.
Eu comecei o programa falando, né, saudando os nossos agentes da PASCOM, que ajudam tanto na evangelização. E nesse texto bíblico a gente vê, claro, Jesus ele fala muito mais do que só isso, mas a gente vê também um exemplo do Jesus comunicador, né, quando ele fala que Jesus contou-lhes esta parábola. Para além de tudo aquilo que o padre já refletiu, acho que também para a gente pensar o nosso papel, às vezes, de comunicador, nosso papel de liderança, esse recurso que Jesus utilizava, né? Porque, às vezes, só dar a lição de moral, as pessoas não acolhem bem, né? A gente precisa ter um esforço para fazer com que aquelas pessoas próximas a nós entendam o real sentido da mensagem que a gente quer passar. E nesse caso aqui, o Jesus utiliza do recurso da parábola, né? A gente pode chamar de contar uma história, ou a gente pode usar o recurso da metáfora, do exemplo, para que no nosso dia a dia a gente também possa explicar aquilo que a gente quer se fazer, ser bem entendido, e sem precisar ser rude, mas poder chegar no coração das pessoas da melhor maneira possível. Acho que é um bom exemplo de um Jesus comunicador para a nossa caminhada pastoral.
Com certeza. Quando nos queremos aproximar da pessoa e usamos uma comunicação que seja próxima da pessoa, que a pessoa possa entender e não seja uma comunicação agressiva, a outra pessoa vai acolher com muito mais amor, com muito mais facilidade também. Então, nós possamos pegar tantos exemplos de Jesus, ele utilizou de tantas parábolas, tantos outros meios para aproximar-se, então, daqueles que eram a multidão ou até mesmo seus discípulos. Muitas vezes tinha que ainda explicar mais profundamente o que, que a parábola significava para que até os apóstolos pudessem entender, né?
Eu acho que uma expressão também dessa, desse cuidado de Deus em fazer nós entendermos as coisas, né? E que é aí sim que é essa relação direta com a comunicação que a gente faz, seja a comunicação profissional, a comunicação da PASCOM ou as nossas interações no dia a dia, quando, né, inclusive tem a questão do simbolismo das palavras, né, de que o verbo se fez carne, né, como esse exemplo de Deus fez o máximo que ele podia, que no final vai ser o sacrifício por nós, né, mas ele se fez homem, viveu no meio de nós, para que a gente, ele que se esforçou da maior forma possível para que a gente entendesse o que ele queria dizer, né. Eu acho que é uma outra relação também de Deus, Cristo e a comunicação, né? Que referência de comunicadores nós podemos ser nessa figura de Deus que se faz homem, se dá ao último, né, até as últimas consequências para que a gente tentasse fazer a gente entender alguma coisa. E às vezes a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade.
A comunicação de Deus foi mais plena nesse sentido, através de palavras, mas através das próprias atitudes, ou seja, do seu exemplo. Através da sua vida, ele comunicou aquilo que queria expressar, esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso, né? Queremos ouvir então nesse momento a canção Tudo é do Pai, versão do padre Fábio de Mello.
Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe,
da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor.
Você sabia?
No dia 25 de março, o Papa Francisco consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Desde o dia 24 de fevereiro, a Ucrânia vem sofrendo com os ataques russos. Em 13 de julho de 1917, na aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela disse que para parar a guerra, para parar a perseguição à Igreja, devemos rezar e consagrar a Rússia ao seu coração, e também comungar nos primeiros 5 sábados do mês. Naquele período, o então Império Russo estava envolvido na Primeira Guerra Mundial, combatendo a Alemanha, além de passar por revoluções políticas internas.
Mas o que diz a Igreja Católica sobre as guerras? O livro Docete, que é uma adaptação da doutrina social da Igreja, traz a resposta de que a Igreja vê a guerra como o pior fracasso da paz e a sua mais grave consequência. Por isso, a Igreja condena sempre mais a desumanidade da guerra. Em suma, a guerra nunca pode ser um meio apropriado para resolver problemas que surjam entre as nações, porque prejudica todos os participantes e só provoca novos e ainda mais complexos conflitos. São João Paulo II disse que a guerra é sempre uma derrota para a humanidade. No livro Iuket, sobre o significado do que é a paz, aparece a seguinte determinação: a paz é mais do que a ausência da guerra. Na paz, a comum existência humana é marcada pela solidariedade fraternal.
A verdade é que a Igreja luta pela paz, embora não defenda um pacifismo radical. Não se pode, de fato, negar a um indivíduo ou a um Estado o direito fundamental à legítima defesa armada. Porém, os cristãos devem se esforçar até o fim para evitarem a guerra, virando-se contra ao acúmulo e o comércio desenfreado de armas, lutando contra a discriminação racial, ética e religiosa, contribuindo para o fim da injustiça financeira e social, fortalecendo assim a paz. Por tudo isso, o uso de forças militares só se justifica em casos de extrema necessidade. O Papa Paulo VI disse: "É preciso, antes de mais nada, proporcionar à paz outras armas que não aquelas que se destinam a exterminar a humanidade. São necessárias, sobretudo, armas morais." No Evangelho de São Mateus, Jesus pede que não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda.
Também, Júlia, comentando um pouquinho sobre se você sabia, recordar o quanto Jesus sempre enfatizou que também sejamos promotores da paz, de modo especial, se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, antes de fazer a tua oferta, vai ao encontro dele reconciliar-se com ele. E o que nós falamos aqui, a questão tanto da Rússia, tanto da Ucrânia, é para que realmente possamos rezar por esses dois países. não queremos condenar nenhum país, nenhum outro, porque o que percebemos em todo e qualquer tipo de guerra não é uma nação inteira que deseja a guerra, que promove a guerra, mas geralmente são pessoas e pessoas que procuram, então, infelizmente, líderes que procuram o poder, o domínio e por isso acabam se utilizando da guerra para dominar as outras pessoas, outras nações também. Então, possamos nós recordar que o Papa nos convidou no dia 25, de modo especial, para que estivéssemos consagrando esses dois países, esses dois povos. Rezemos, então, pela paz não só desses dois povos, mas tantos lugares também que necessitam da paz. Você que acompanha esse programa Vida Pastoral, agora queremos ouvir o chamado Minuto Pastoral, onde toda semana teremos um recado sobre diferentes pastorais da nossa diocese, de modo especial as pastorais que são as prioridades. E por isso, queremos ouvir essa semana sobre o GBR, Grupo Bíblico de Reflexão.
Então, meus amados, neste mês de março, fica o convite de realizarmos a oração da Via Sacra. São 15 estações nas quais nós vivemos um dos momentos mais marcantes da vida do Senhor, no qual Jesus é condenado à morte, carrega a cruz nas costas, cai pela primeira vez, encontra sua mãe. Também Simão de Cirene ajuda Jesus, Verônica limpa a face de Jesus, Jesus cai pela segunda vez, Jesus encontra as mulheres em Jerusalém, Jesus cai pela terceira vez, Jesus é despojado de suas vestes, Jesus é pregado na cruz, Jesus morre na cruz, Jesus é descido da cruz, Jesus é sepultado, mas não termina na sepultura, termina com o Cristo ressuscitado. Que nós possamos perfazer esse caminho de Cristo, caminho difícil, mas lembrando que por meio da morte, ela não é o fim, é a passagem para a vida eterna, para a ressurreição. Vivamos na presença do Cristo ressuscitado em nossas vidas. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Eliton.
Agradecemos ao Padre Eliton, que é o assessor eclesiástico dos grupos bíblicos e tem com muito entusiasmo, então, conduzido também e ajudado tanto em nossa diocese. E agora queremos partir para o quadro de entrevista.
Entrevista. Hoje, no nosso quadro de entrevista, recebemos o padre Diego Afonso Ribeiro, que, além de já ter aparecido aqui no programa outras vezes no Minuto Pastoral, falando das questões vocacionais, também acompanha o Ministério de Acólitos e Coroinha. Seja bem-vindo, padre.
Muito obrigado, Eduardo, pela acolhida. É um prazer estar com vocês nesse programa tão importante para nosso diocese.
Hoje, então, a gente convidou o padre Diego para estar aqui no programa a partir, né, motivado por um evento que acontece hoje à tarde, né, envolvendo o Ministério dos Coroinhas e Acólitos. E aproveitamos, então, essa data, né, para conversar com o padre Diego e conversar um pouco mais sobre esse ministério da nossa igreja. Mas, para começar, padre, de repente, vai que não chegou o convite para alguém ainda lá na paróquia, né? Não sei se dá tempo de participar ainda do encontro de hoje à tarde. O que é esse encontro de hoje à tarde?
É possível, sim. Hoje foi preparado um encontro muito bacana para os coordenadores de coroinhas e acólitos de todas as paróquias de nossa diocese. Então, estarão reunidos para uma vivência de espiritualidade, né? Nós estamos distantes já há muito tempo, apenas reuniões virtuais, e a gente decidiu, então, nos reunir para esta vivência de espiritualidade e formação. Vai ter uma psicóloga, então, trabalhando esta tarde, uma temática importante, é justamente esse recomeçar, essa esperança, esse voltar pós-Covid, né? Então, é no aspecto motivacional mesmo e também espiritual, né? Então, a gente vai unir os dois aí, formação e espiritualidade, para que o povo possa se fortalecer, né, no ministério que assumiu junto aos coroinhas e acólitos.
E o senhor tem ideia, ou uma estimativa, de quantos coroinhas e acólitos tem na nossa diocese? Ou esse é um número que não tem como saber?
Então, a gente tenta, né, nos aproximarmos, mas tendo em vista as experiências dos encontrões de coroinhas e acólitos que tivemos nos últimos anos, estima-se em 2 mil coroinhas e 400 acólitos em nossa diocese, isto é, em todas as comarcas, né? De modo que a comarca Norte e Sul, somada nos encontros, tinha em torno de 1.500 coroinhas. É um ministério muito, muito importante, né? Tanto em números, até mesmo no seu exercer, né? No seu ofício enquanto diocese, né? O coroinha e o acólito, eu costumo dizer que são o braço direito do padre, né? Durante a celebração litúrgica, sobretudo na celebração da Santa Missa, né?
Padre, o senhor falou em encontrões, né? E eu acho que para quem escuta o nosso programa e já foi coroinha, já foi acólito ou ainda é e pegou a época, né? Os momentos de encontrões no antigo seminário na Rua Florianópolis dá muita saudade, né? Temos perspectivas de voltar com esses encontrões para os coroinhas e acólitos na diocese?
Então, nós estamos com muita vontade de promover mais uma vez, né? Este encontro que era uma festa mesmo. E teve crianças que cresceram, né, participando desses encontros, 2, 3, 4 ao longo do caminho, né, como coroinhas e depois como acólitos responsáveis pelo grupo. Queremos sim, este ano não vai ser possível, porque a Covid pede cautela nesse sentido, mas queremos voltar sim com esses encontrões, porque é muito importante. É muito interessante, os ônibus que iam parando e 50, 60 crianças chegando, uma verdadeira festa para celebrar a vocação, né, de coroinha e acólito. Mas, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai promover, sim.
Agora, falando um pouco sobre esse ministério mesmo. Às vezes, quando eu fui coroinha muito tempo atrás, né? Eu não lembro direito, talvez eu não participei das formações necessárias, eu me esqueci. E também era só coroinha, não tive essa dimensão do acólito. Mas a gente sentado no banco da igreja, a gente olha lá para aquela movimentação no presbitério e às vezes a gente fica com a sensação assim de que o acólito é quem manda no coroinha ou não. Explica um pouco para a gente qual que é o papel do coroinha e no que se diferencia o acólito, talvez, nessas tarefas ali, nesse serviço.
Certo. O coroinha, propriamente, né, ele é responsável de cuidar da credência e de levar, né, todas aquele material, os metais, as alfaias que serão utilizadas na Santa Missa. Propriamente ali é que ele tem esse exercício, né, na liturgia. O acólito é sempre o coroinha que já cresceu um pouco mais, tanto em sabedoria quanto conhecimento de liturgia. E, de certo modo, ele organiza, sim, é responsável pela ação dos coroinhas ali sobre o presbitério, né? Mas o acólito, ele tem ainda mais uma função, a questão do missal e de indicar as orações para o padre, de dar ritmo às coisas que estão acontecendo no presbitério, né? Então, ele faz essa missão de estar atento a tudo e a todas as coisas para que o padre possa se concentrar, fazer sua oração e ajudar o povo a rezar também. Então, a gente pode pensar assim que o acólito é quem está cerimoniando, né, a Santa Missa, dando esse apoio para o sacerdote. E os coroinhas também, com sua função bem, bem específica, né? Mas todos servem ao altar, né? Não ao padre. É um serviço, um chamado de Deus, para ser um guardião ali do altar e das coisas sagradas, né? E eu acho muito interessante coroinha e acólito, porque eles são quem dão um ritmo para a ação litúrgica do povo. Tanto é que se o coroinha senta, todos sentam, né? Se o coroinha se inclina, a maioria das pessoas vão inclinar-se. Também, se ele abrir a boca de sono, a maioria vai abrir a boca de sono. Então, eles são, de certo modo, um espelho litúrgico, né? Por isso, ser bem informado, conhecer bem o que está fazendo. Porque a forma que ele rezar, ele vai também ajudar com que a Assembleia possa rezar, né? Então, é muito, muito importante. É um ministério, Eduardo. Um ministério reconhecido, instituído, estudam, são enviados. Então, tem essa responsabilidade, né, perante a Igreja, perante a comunidade. Vocês foram coroinhas, né?
Sim,
eu também fui. Eu não fui, eu só participava dos corais, eu era mais da parte artística. Ah,
do ministério. Do ministério de música, né?
Não, olha só. padre, qual que é o maior ganho que o senhor vê com esse aprendizado nesse ministério? O que os participantes mais ganham com isso? Ou com, o que, que eles fazem que engrandece a igreja?
Então, uma criança que se sente chamada a ser coroinha e mais tarde também ser acólito, ele faz uma experiência muito forte de Deus através da nossa oração perfeita, que é o ato litúrgico da missa, né? Então, ali é uma semente de fé, uma semente de amor pelas coisas da igreja e pelo altar, que marca a vida desta criança, marca a vida deste jovem, né? Então, desse ministério, saem as demais vocações também. Hoje, os nossos seminaristas, todos eles, passaram pelo Ministério de Coroinhas e Acólitos. Também, quando engajo nos grupos de jovens, ou até mesmo ministro da Eucaristia, o amor foi cultivado ali, no Coroinha e Acólitos, né? Então, é um primeiro amor que realmente marca a vida de cada um que abraça e escolhe esse ministério, né? Como servir. Então, a gente vai ter coroinhas que, às vezes, nem o pé dá certinho ali no presbitério, mas eles estão servindo, estão ajudando a rezar. Outros ainda não sabem ler, né? Não são leitores propriamente, que poderia ser uma função para eles também, mas estão participando das formações, estão servindo. Então, é um ministério que abre portas, né, para os demais serviços na igreja.
E falando nisso, né, o senhor até falou da questão de, enfim, de às vezes ter até coroinhas bem pequenas começando, né, nessa, talvez, vocação. Eu comecei com 6 anos, mal e mal alcançava a credência. Mas queria saber se tem uma idade mínima, por exemplo, para uma criança que quer começar, que quer ser coroinha, tem uma idade máxima? Como que funciona esse processo da criança sentir a vontade de ajudar e poder entrar nesse ministério?
De maneira geral, o Diretório Litúrgico da Diocese estabelece, né, coroinhas a partir de 7 anos e acólitos a partir dos 12 anos. Também com uma idade máxima do acólito de 21 anos, que tem que ter um crescimento espiritual, né? Então, o nosso acólito aos 21 está na hora de abraçar também um outro serviço, um ministro, uma pastoral da acolhida, enfim, para haver um crescimento espiritual. Mas a gente não enrijece isso, porque, de modo geral, ninguém que vai bloquear ou vai dizer não para quem quer servir. Qual seria o senso, né, de pode ou não, se ele vai exercer bem? Porque a gente não pode pôr uma criança muito pequena, do qual também vai distrair a assembleia, ou precisa de ajuda sempre, todo o tempo, né? Ou que às vezes até dorme, cochila, conforme a idade é mais difícil mesmo o rito litúrgico. Então, se ela está apta, né, a servir com qualidade e com firmeza naquilo que está fazendo, com certeza é uma vocação que será acolhida, abraçada. O tamanho varia muito, né? Porque hoje as nossas crianças, às vezes, na mesma idade tem um grandão, tem um menor, né? Mas seria isso, se ele consegue fazer, né? E se de fato vai contribuir com a oração, né? Então seria um pouquinho esse o filtro. Mas nada que você não possa conversar ali com o pároco, ver a possibilidade, né, de estar servindo.
E padre, olhando para o futuro, para o ano, né? O senhor já comentou que tem vontade de ver os encontrões voltando a acontecer. Mas de um modo geral, assim, quais seriam os sonhos que o senhor tem para esse ministério? O que desejos, assim, você gostaria de ver acontecendo para essas crianças, adolescentes e jovens?
Então, nós temos nesta pastoral, né, nesse ministério, alguns objetivos no sentido de formá-los melhor. Então, padronizar a formação, né, desses coroinhas e acólitos, porque varia muito em nossas paróquias. Então, vamos dar sugestões do que tem que ter nessa formação, quanto tempo, o que falar, o que ensinar. Nós também temos um sonho, porque nosso diocese é muito grande, na questão das vestes, né? Até vocês comentaram das vestes de vocês, né, Eduardo? Quando você servia, era uma sobrepeliz ou era o babador?
Porque era o babador, tinha 4 cores, né?
Antigamente era mais comum o babador.
Quando eu comecei também era com o babadorzinho.
De acordo com o tempo litúrgico, aí era sempre uma aventura para saber qual que era, porque eu falei assim, eu não era muito ligado naquela época. Eu entendia que tinha os tempos litúrgicos, mas agora saber se era para botar o verde, o roxo.
Eu ficava esperando o padre se paramentar todo para eu ir colar, assim, né? E ver a roupa que ele tava para ver qual babadorzinho que eu ia usar.
Pois bem, a gente tem uma legislação, vamos dizer assim, uma regra, né, no diretório, E a veste do coroinha hoje é a veste vermelha com a sobrepeliz branca, né? Então, não que quem está com o babador está errado, mas a gente sonha, caminha para que a diocese toda tenha, na questão das vestes, uma só linguagem, né? Dos acólitos, igualmente. A prescrição é de uma veste branca. Hoje, muitos usam a veste talar preta, que é próprio do clero, né? Então, a gente não está tão em conformidade com a liturgia. Sem falar que o branco, né, vem mais ao encontro da celebração propriamente, né? Dos diáconos, dos seminaristas, do padre em si, fica mais harmonioso. Então, esse é um segundo sonho que a gente tem, que as vestes sejam padronizadas e nós vamos, com muita orientação, com um prazo, né, ao longo do tempo, tornando tudo mais uniforme na questão das vestes, né?
Sim, acho que eu já vi algumas paróquias que já estão migrando para esse, para essa orientação, né, diocesana. E realmente sim, mas algumas ainda, até porque além da formação requer também um investimento, né, da paróquia ou dos acólitos, né, para fazer essa adequação. Né?
Isso. Quando que vão estar todos com as vestes brancas? Quando os nossos acólitos que já têm a veste preta assumirem uma outra missão, né? Provavelmente a gente vai conseguir. Então a orientação é: os novos já possam seguir o padrão da diocese, já possam seguir aquilo que está orientado, né, no diretório litúrgico. Mas tudo com muita paciência, muita calma, orientações nas comarcas a gente vai conquistar. Mas se fosse para sonhar mesmo, é que cada paróquia pudesse despertar um acólito ou ir um coroinha para o sacerdócio, né? Esse seria um sonho do Padre Diego bem particular, né? Com certeza, dali tem muitos com vocação sacerdotal. As nossas meninas não precisam ficar tristes. Vocação religiosa também, com certeza, porque no servir o altar, Deus chama também as nossas meninas, que, por sinal, são em maior número, viu? Nós temos muito mais mulheres na questão dos coroinhas e de acólitos também. Então, como é importante as meninas também se perceberem servas, né, do altar, na sua vocação específica, né, e um dia, quem sabe, se consagrarem e serem religiosas. Então, é um celeiro de vocações nesse ministério que a gente precisa aí despertá-los. Né?
Agora, uma curiosidade, né? Algum tempo atrás me disseram que o termo acólito é um termo masculino e tem a palavra específica para a menina, que é ancila. Isso é curiosidade, é mito, é lenda?
Pois então, eu não tinha ouvido falar ainda, né? Mas é algo que a gente pode pesquisar e talvez no minuto ou numa próxima entrevista a gente estar respondendo. Fica aí como um desafio pro pessoal, né?
Pode virar um você sabia mais pro futuro.
Porque a liturgia, eu acho isso magnífico também na Igreja Católica. Ela tem nome para tudo e para todas as coisas, né? E alguns nomes, assim, bem, bem específicos, né? Então, vale a pena descobrirmos.
Se eu não me engano, esse termo ancila é citado para Maria em alguns momentos, não sei onde. Mas eu escutei, eu ouvi falar, não sei se foi entre os acólitos lá da minha paróquia, mas eu escutei essa expressão.
Mas quando o Padre Alex, que é o nosso assessor eclesiástico da liturgia, estiver com vocês, é uma boa pergunta para ele, né? Ele provavelmente é mais da área dele e ele também saberia responder. Mas não se preocupe, a resposta virá, né?
Sim, com certeza.
De alguma forma ela vai aparecer.
Bom, padre, para a gente finalizar a nossa entrevista, se o senhor quiser deixar mais algum recado e puder reforçar esse convite para os coordenadores paroquiais nesse evento de hoje à tarde, o microfone é todo seu.
Muito bem. Eu gostaria de parabenizar, primeiramente, a todos que estão à frente desse ministério de coroinhas e acólitos. Não é um ministério fácil, pois é uma variedade, né, de idades, de jeito dessas crianças e desses jovens. E mescla também, né? Crianças e jovens. É diferente da catequese. Tô só com jovens, tô só com crianças. Então, o nosso coordenador, ele tem uma vocação bem, bem própria de saber lidar, né, com esses dois grupos num grupo só. E ele é catequista, ele é formador, ele é um pouco pai, ele é um pouco mãe. Então, meu muito obrigado a você que está à frente, né? E para servir bem a essas crianças e jovens, é importante que você também esteja bem informado. Então está à disposição de vocês essa formação humana, espiritual, para que o ministério de vocês também gere muitos frutos. Então fica aqui o convite, né, de hoje à tarde poder participar com a gente na Paróquia Cristo Ressuscitado a partir das 14 horas. Espiritualidade e formação. Também vai ter um café bem bom, né? Isso é importante.
Tá certo, muito obrigado, padre, e em breve estaremos aí em outras entrevistas e no Minuto Pastoral, com certeza, no próximo mês.
Agradeço, Deus abençoe a todos vocês.
Agradecemos ao padre Diego Afonso, que então é o assessor eclesiástico dos Coroinhas e Acólitos, e também é o coordenador diocesano do SAVE e da Pastoral Vocacional. Então Deus abençoe sua missão frente à vocação, frente às vocações da nossa Diocese de Joinville.
Notícias da Diocese. Jornada Diocesana da Juventude acontece em abril. Atenção, juventude! A Jornada Diocesana da Juventude está chegando. Chame o seu grupo de jovens e anote na agenda, pois no dia 9 de abril, a partir das 14h, a paróquia São Judas Tadeu, em Jaraguá do Sul, estará de portas abertas para receber toda a juventude de nossa diocese. O tema deste ano é em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no ano que vem. E o tema, né, segue como Maria levantou-se e partiu apressadamente. A programação está repleta de momentos especiais e será divulgada nos próximos dias. Esperamos por todos vocês. 16 anos da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese de Joinville. No dia 21 de março, a PPI, que é a nossa Pastoral da Pessoa Idosa, completou 16 anos na Diocese de Joinville. Parabenizamos a todos e a todas que auxiliam nos trabalhos da PPI e agradecemos por todo o carinho e dedicação que os líderes possuem junto aos idosos que são assistidos e visitados pela pastoral. Apesar de ser uma pastoral que auxilia a pessoa idosa, ela precisa da ajuda de todos nós. 24 horas para o Senhor. Ontem e hoje, 25 e 26 de março, acontecem as 24 horas para o Senhor, um dia inteiro onde o Papa pede para que as igrejas do mundo todo fiquem abertas por mais tempo para que os fiéis participem do sacramento da reconciliação. Neste ano, o tema será Por meio de Cristo, temos o perdão. No site da Diocese foi disponibilizado o subsídio elaborado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que pode ser adaptado à realidade e costumes de cada paróquia ou comunidade. Acompanhe a programação da sua paróquia, caso ela esteja preparando, para celebrar essas 24 horas para o Senhor. Formação Diocesana do GBR. No dia 2 de abril, próximo sábado, acontecerá a formação diocesana dos Grupos Bíblicos de Reflexão, GBR, na comarca Joinville Norte. A formação está passando por todas as comarcas da Diocese de Joinville para falar sobre comunicação, considerando as palavras do Papa Francisco, comunicar encontrando as pessoas, onde estão e como são. O encontro será na paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro Comasa, e estão convidados todos os animadores e participantes do GBR das 7 paróquias pertencentes ao primeiro grupo desta comarca. 13 anos da Comunidade Católica Restauração. A Comunidade Restauração completou na última quarta-feira, dia 23 de março, 13 anos de fundação. Para celebrar a data, será realizada uma missa neste domingo, dia 27, às 10 horas da manhã. A Comunidade Restauração fica no bairro Vila Nova, em Joinville, na rua Guilherme Kurtz, número 90. A Comunidade Restauração trabalha com as famílias, pois acredita que com uma família estruturada e curada em sua essência, evitam-se muitos problemas futuros. O carisma da comunidade é ser restaurado para restaurar. E ainda no clima de notícias, né, nessa temática de notícias, dois lembretes. Um que está acontecendo ainda a votação para o Padre Jorgão na campanha Joinville Faz Bem, da NSC, então dá uma passadinha no Instagram, no Facebook ou no site da Diocese e veja como participar. E outro lembrete é sobre as inscrições para a Escola Ministerial Diocesana. Você que aí na sua paróquia já conversou com seu pároco, já conversou com o conselho da comunidade e vai ser ministro no próximo período, temos inscrições abertas para a formação de ministros no formato EAD, né, à distância, na plataforma Studium. Também esses e outros detalhes você sempre encontra no site da Diocese de Joinville.
Continue conosco. Ouviremos agora a canção Abraço de Pai, da Adriana Arides, e logo continuamos com a nossa programação.
Aniversariantes da semana.
Dia 28 de março, o padre Antônio Carlos dos Reis, que está em missão em Juína, faz aniversário de nascimento. Dia 29 de março, o Padre Paulo César, conhecido como Padre Paulinho, que ele é lá da paróquia São João Batista, em Garuva, também fez aniversário de nascimento. No dia 30 de março, o Padre Valdoni Nese, que está na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Piraberaba, também comemora mais um ano de vida. E no último dia do mês de março, o Padre Jorge Luiz, conhecido como Padre Jorgeão, que está atualmente na paróquia São Paulo Apóstolo do bairro Comasa, comemora mais um ano de nascimento, e também o diácono Jaime, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaú.
Parabenizando então todos os padres e diáconos em aniversário de nascimento, de ordenação não tinha nenhum, mas também que Deus abençoe e conceda muitos anos de vida a você que está nos ouvindo e faz aniversário, quem sabe de casamento, aniversário de vida. Deus conceda muita felicidade. Queridos ouvintes, nosso programa está chegando ao final, está chegando a hora do almoço, você quem sabe já está preparando o seu almoço, então passo a palavra para o Eduardo, a Carol e a Júlia para o seu recadinho final.
Nesse final de semana, então, temos essa referência, né, de vida, né, de misericórdia, que é nos mostrada pelo Evangelho que traz a parábola do filho pródigo, que possamos, assim como o padre nos motivou na reflexão, possamos olhar se a gente às vezes está sendo mais o filho que larga tudo e esquece que tem família, ou se a gente está sendo o filho mais velho ali que tem dificuldade de reconhecer, de ser misericordioso, assim como o pai foi. Então, possamos botar aí os nossos sentimentos, as nossas vontades nessa balança, tendo sempre como espelho, como referência a figura de Cristo e a palavra de Deus. Um bom final de semana para todos e semana que vem estamos de volta aqui no programa Vida Pastoral.
Obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam neste sábado ou também pela plataforma de streaming, o Spotify. Quero desejar também um ótimo final de semana e que todos tenham uma semana maravilhosa, guiadas nesse espírito de oração.
Foi muito bom participar de mais um programa. Até semana que vem, se cuidem, fiquem com Deus. E se você não escutou o início do programa, não esquece que você também pode escutar ele pelo Spotify. É só pesquisar por Diocese de Joinville. Até mais!
Antes da bênção final, recordarmos então que nessa sexta-feira, dia 25, celebramos a Anunciação do Senhor. O anjo Gabriel que anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador. E através da ação do Espírito Santo, ela então será realmente a mãe de Jesus. Então, esses 9 meses até celebrarmos dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Possamos nós, assim como Maria, acolhermos a vontade de Deus em nossa vida também. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Acolhemos a bênção desse Deus que é todo misericordioso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.